Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Olá, eu sou a Stefânia Amaral.
Eu sou Camila Vieira. E antes do programa começar, nós queremos agradecer as nossas dindinhas, Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luiz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas e nossos dindinhos, Thiago Maia e Pedro Dalbó.
Você já sabe que para fazer esse podcast acontecer e chegar até você, a gente tem vários custos de produção e temos uma parceria com o aplicativo da Orelo. Tem uma plataforma de financiamento coletivo.
Então, se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar, acesse orelo.cc/feitoporelas ou o próprio aplicativo da Orelo. Outra forma de nos ajudar é recomendar para os amigos, família, vizinhos, enfim, para qualquer pessoa que você goste.
E, gente, eu vou precisar fazer um adendo aqui no programa, um recado importante aqui para Camila, que já sabe, mas oficializar, né, tá gravando comigo, Domênica também, que vai editar o programa, e para vocês, prezados ouvintes. Hoje eu tô gravando diretamente da casa da Helena, olha que chique. É outra Helena, né? Muito ótima, né? Tô aqui cuidando de 3 cachorrões enormes, tô de pet sitter. Então, a qualquer momento, pode rolar uma latição frenética. Hoje não vai ser miado. E eu posso ter que mutar do nada. E eu também tava tossindo bastante, até agora há pouco. Queria estar tomando lá uns drinks com romãs, né? Com a Helena do filme, na casa dela. Mas, no caso, eu tô testando um xarope novo aqui, né? O Vibral. Eu gostei bastante, né? Tem um gostinho bem melhor que o Speck, que era o xarope anterior. Tô só emendando crise de rinite. Então é isso. Esteja avisado que de repente pode ficar um silêncio estranho. É porque mutei. Mas vamos lá. Hoje vamos falar sobre o filme Encaixotando Helena, de 93, da diretora Jennifer Lynch. Mas antes da gente entrar no Helena mesmo, fazer um suspense aqui, vamos falar um pouquinho dos outros filmes dela, né? Ela tem um longa também que ela gravou na Índia, não assisti. Parece que tem esse filme no YouTube. Acho que são 2 horas e tal. Ela teve uma experiência meio Bollywood, então, a Jennifer Lynch, mas não assisti ainda. É tipo um horror.
Também não vi, não, nem conhecia.
É, eu vou pegar o nome dele aqui depois e eu comento. Mas é terror com uma criatura mitológica indiana, que é meio que uma mulher cobra, é algo do tipo. Acho que chama Hiss. Lembrei, o filme chama Hiss. E eu vi que ele tá no YouTube. Então depois, de repente, a gente se aventurar aí nesse filme diferentão. Eu assisti o Sob Controle, que é o segundo filme dela, que ela só foi fazer 15 anos depois, né, em 2008. E não tem como a gente não citar o David Lynch aqui, né, Camila? Nós duas gostamos bastante do diretor, assim. A gente procura fazer essa, né, tá, é a filha dele, mas não é ele. Mas é impossível a gente, em alguns momentos, não citar. Esse Sob Controle mesmo, ele tem produção executiva do Lynch e uma parte da trilha também é dele. Toca uma música que ele canta, né, que o Lynch também tem álbuns, enfim, compositor e cantor. E, assim, em relação ao Helena, ele, tecnicamente, ele é... é superior, bem superior, mas ele é bem menos memorável, assim. Eu achei ele mais genérico, assim, e tal. Um suspense interessante, mas não muito, sabe, fora do que a gente vê, assim. Acho que vale a pena, não é só por esse roteiro, mas pelo elenco, né? Tem a Julia Ormond. Eu lembrei muito dela em Mad Men, que ela é a mãe da segunda esposa do Don Draper. Ela tá no Império dos Sonhos do Lynch. E o Bill Pullman, né? Classicão, Estrada Perdida, maravilhoso. E também achei o máximo ver a Carolyn Aron, que é a sogra da Maisel. Gente, ela é mais nova aqui, que legal e tal. E a Julia Ormond também tá no terceiro filme da Lynch, que é o Acorrentados, de 2012. É um filme bastante violento, perturbador, né? A gente já tem esse, meio que esse alerta de gatilho, assim, antes de assistir, eu falei, nossa, esse aqui vai ser pesado. Ele me lembrou um pouco A Cela. Não, assim, A Cela eu acho muito, né, visualmente interessante, mas pelo fato de Vincent D'Onofrio, mais um psicopata, né, interpretado por Vincent D'Onofrio, né? Eles adoram, sim, colocar ele como um psicopata terrível, assim, né? E o outro ator que contracena com ele, que é o Iman Farren, ele tá na terceira temporada de Twin Peaks, né, de 2017.
Verdade.
E eu acho ele sensacional, assim, eu só vi essas duas atuações dele, mas, nossa, né, ao contrário do Julian Sands, depois eu vou comentar aqui, ele entregou tudo, tanto pro mocinho de Acorrentados, né, que eu vejo ele mais como um mocinho, assim, uma vítima no filme, quanto por puta vilão que ele é em Twin Peaks, assim, que ele é a pior pessoa possível em Twin Peaks. E a Jennifer Lynch, falando em Twin Peaks, né, melhor série já feita, tem até tatuagem pra Twin Peaks, ó. Amo, amo, amo. A Jennifer Lynch escreveu o Diário de Laura Palmer, né, que foi publicado como livro mesmo. E a Charlie Fenn, que é a nossa grande atriz aqui, fez uma ponta em Coração Selvagem do Lynch, e é mais famosa, claro, pela icônica, maravilhosa, diva absoluta Audrey Horne, de Twin Peaks. Entrando mais no Helena, né? Tem o Bill Paxton também, que fez o Near Dark da Catherine Bigelow. E a gente tem um podcast sobre ele. Bill Paxton tá super se divertindo no Encaixotando Helena, né? Assim, acho que a presença dele é meio que um alívio cômico, assim, no filme.
É.
Eu lembro muito do vampirão dele em Near Dark, então eu gostei bastante. Assim, é meio chato ficar essa sequência aqui que eu fiz, né? Ficar citando vários filmes. Mas eu achei que essa experiência, né? De cruzar a filmografia dos dois, que eu tinha acabado de rever tudo. Sim. Do Lynch. Eu falei, nossa, tal, vários atores que estão se repetindo aqui nos filmes. Dá a impressão que todo mundo é amigo e faz festa junto, né?
É, isso é muito interessante, né? Porque tanto o pai quanto a filha, eles vão trabalhando com esse mesmo corpo de atores, né? Uhum. E vão criando essa intimidade. E eu acho que até o próprio cinema da Jennifer Lynch é muito influenciado pelo cinema do pai, né? O Sob Controle eu acho muito... Muito algumas coisas que o Lynch faz, né? Primeiro porque tem essa coisa da premissa de dois agentes do FBI que vão pra uma cidadezinha pequena, onde esses policiais aparentemente são bizarros, né? Porque aqueles dois policiais são bizarros, né? Como a gente vê, por exemplo, em Twin Peaks, né? É muito isso. Um agente do FBI que chega pra aquela cidadezinha pra investigar crimes que estão acontecendo. Né? Então é muito isso. Mas aí depois tem aquela reviravolta. E aí o negócio fica mais bizarro ainda. Não sei se eu posso falar aqui um pouco do desfecho do filme, né? Porque acho que é o segredo.
Quem não viu, que lute.
É, então, a gente descobre que esses dois agentes do FBI, na verdade, são eles a que são os psicopatas criminosos, né? O Bill Pullman e a Julia Ormond. E isso acaba sendo uma virada meio surpreendente, assim, no filme, né? Mas aí, se você for olhar o filme, ele tem várias cenas em câmera lenta, né? Aqueles planos em câmera lenta que o Lynch gosta de fazer.
Sim.
Nos filmes, né?
Longos, né? É, sem pressa.
É aquela coisa assim, aí mostra um detalhe, assim, uma frase de efeito naquele plano com câmera lenta. É muito parecido, né? Com as coisas que o Lynch faz. Só que eu acho a história bem meio chatinha, né? Eu acho que é um filme... Acho que por conta muito dessa influência do pai dela nesse filme. Ele é produtor executivo, enfim, não sei até que ponto ele interferiu no roteiro ou não, mas eu achei um filme muito sem personalidade, sabe?
Uhum.
E a Julia Ormond, ela aparece no Acorrentados, né? Naquela sequência inicial que ela é a mãe do menino, né? Faz uma participação pequena ali no filme, então ela tá ali de volta na filmografia da Jennifer Lynch. E é curioso como esses dois longas, o Acorrentados e o Sob Controle, são filmes que têm crianças como testemunhas de crimes, né?
Verdade.
E elas acabam sendo poupadas de morrer por alguma situação que aquelas personagens que são psicopatas, né, olham pra criança de uma forma diferente. E aí, Acorrentados eu acho um filme até melhor. Apesar dele ser um filme mais de baixão orçamento, né, mais um filme meu filme B mesmo, até nas próprias cartelas, assim, não aparecem ali, né, os créditos iniciais, as cartelas, eu acho que o elemento gráfico é meio tosco, assim, parece coisa de filme B mesmo.
Uhum.
Mas eu acho que o fato dele ser um filme menor, dá a impressão de que tem um pouco mais de autoria, assim, nessa direção, sabe? Ele não é tão óbvio nas escolhas. Eu acho que é um filme que explora melhor a tensão com fora de campo, assim. Ele não deixa tudo o tempo todo exposto como é o Sob Controle, sabe? Eu acho que as cenas de violência do Sob Controle são muito mais gráficas, né? Em termos de expressividade, tá tudo ali muito exposto, do que o Acorrentados, né? Que eu acho que ele vai trabalhar um pouco mais com atenção, do que você não vê exatamente. Apesar de que tem cenas que são bem explícitas também.
Muito, é.
Mas eu acho que é menos, sabe? Mas eu acho que é menos do que o Sob Controle. E aí eu acho que é mais interessante em termos de direção. A Jennifer Lynch, ela aparece rapidamente, né? Como apresentadora de programas de culinária na televisão, não sei se você percebeu isso.
Eu não sabia, interessante.
É, tem aquela cena que eles estão vendo televisão, né? Ele ainda tá criança, o menino ainda tá criança, aí tem uma parte da transição, né? Dele criança pra adulto. E aí tem uma cena que aparece, o que tá...
Que é ótima essa transição. Eu achei o máximo.
É, e ela aparece ali, né? Como essa apresentadora de programas de culinária, faz uma ponta ali, meio que muito próximo do que outros grandes diretores de filmes, assim, né? De suspense também aparecem, né?
Hitchcock, é.
Né, aparecia e ela aparece ali no Acorrentados. O Vincent D'Onofrio, pra mim, eu acho que ele é muito interessante a forma como ele constrói esse papel desse psicopata, porque ele não é um psicopata que eu diria que seria caricato, enfim, que normalmente é a representação do psicopata no cinema, se a gente pensar assim. Agora, novamente, é um filme que cai nessa justificativa de ser um trauma do passado. Ele é o que ele é, porque é um trauma do passado. Isso é uma coisa muito recorrente, né, nas explicações da psicopatia no cinema, é muito recorrente você explicar que ele é assim por causa de um trauma no passado. No A Cela também tem isso, né?
Tem.
E aí, assim, eu fico bem incomodada com esse tipo de justificativa, porque você não consegue ver a construção de um psicopata pelo que ele é, assim, né? Ele é um psicopata porque ele desde sempre foi. Ele precisa de um trauma na infância que justifique ele ser o que é isso, né? E as narrativas, a maioria delas são todas assim, eu acho meio ruim, sabe? E eu também não gosto muito daquela sequência da Andy. Enfim, quando a Andy aparece, todo desdobramento.
Ah, eu até gostei da Andy. Eu não sei.
Ah, mas aí tem essa coisa meio de síndrome de Estocolmo, uh-huh, né? Que aí a gente vai falar um pouco disso aí no Encaixotando a Nena, mas eu acho que o Encaixotando a Nena ainda vai pra um outro lugar, né? O Acorrentados tem um pouco disso, né? Dela ali, enfim, ela tá numa situação de perigo e ela ter que criar uma espécie de sedução ali que eu achei estranho. Mas ainda assim, eu acho que é isso, né? Eu acho que é um filme que tem um espelhamento com o Encaixotando a Nena, principalmente por construir essas narrativas que lidam diretamente com esses personagens masculinos que violentam mulheres, uhum, né? E são dois filmes enclausurados, é, né? Porque, assim, boa parte das ações, ela se passa praticamente dentro de uma casa, né? O caso do Acorrentados é naquele casarão, uhum, enfim, abandonado, totalmente fechado, e aquele casarão ali do personagem do Julian Sands encaixotando a Helena.
Uhum.
Então, acho interessante como são filmes que têm esses espelhamentos.
É, assim, os três, eu diria que são interessantes, né? Como você falou muito bem, né? Os dois últimos, né? O Sob Controle e o Acorrentados. Eu acho eles mais previsíveis em tudo, assim. Por mais que, tecnicamente, a gente veja uma diferença de qualidade mesmo de várias coisas que vamos comentar aqui, eu ainda me surpreendi mais com a Helena. E o meu carinho pela Helena é maior, assim, por toda a diferença que ele tem. E bem Lynch mesmo, né? É muito Twin Peaks mesmo. Twin Peaks feelings, assim, nos três. Bom, o Encaixotando a Helena ganhou o Framboesa de Ouro. Eu olhei já sabendo, assim, falei, com certeza ele ganhou o Framboesa de Ouro, né? O Razzie Award. Jennifer Lynch ganhou o prêmio de pior diretora. Eu acho pai, assim, né? Filme de estreia. Tem todo aquele peso, né? Dela ser filha de quem é e tal. E a primeira vez, eu assisti duas vezes, né? O Helena. Eu não tinha assistido antes, eu sabia que em algum momento ia chegar esse grande dia de fazer esse programa, então eu tava guardando. Falei, vamos lá, vai chegar a hora da Helena. E eu acabei assistindo duas vezes. E deu uma enorme diferença na minha percepção do filme nas duas, assim. De primeira, eu fiquei muito incomodada com a atuação do Julian Sands. Eu nunca tinha visto ele antes.
Quem não fica?
Como não?
Quem não fica incomodada?
É pesado, assim, é muito... Eu não sei, o que que foi isso? Eu falei, gente, como pode esse cara, sabe, tá fazendo essa atuação? E aí depois da segunda eu falei, não, mas será que não era o cabelo? Porque eu fui procurar mais sobre ele, assim. Agora, né, tem a sinistra coincidência, né, Camila mandou pra gente aqui no grupo durante a semana que ele foi encontrado morto, né, o ator.
Sim. Depois de passar 5 meses desaparecido, né? Ele tinha feito uma caminhada,
é,
e aí passou 5 meses desaparecido. E na semana que a gente ia gravar, aconteceu isso, né?
Bizarro.
Essa notícia.
Tá anunciado que ele já tinha falecido em janeiro, né? Desse ano. Pela
isso,
descoberta,
né,
do corpo.
É, encontraram os restos, né? Mortais, enfim, dele.
Nossa, cabuloso, cara. Aí, enfim, fui pesquisar a figura. Fui assistir ele em Uma Janela para o Amor. Que eu sou terrível em James Ivory. Não assisti nada do James Ivory, tá, gente?
Amo, amo James Ivory.
É, sei que você e Isabel gostam, né? Já comentaram. E eu gosto muito da Helena Bonham Carter e tal. E eu gostei bastante do Janela pro Amor. E eu achei que ele tá bem melhor, sabe? Aí a gente vê que muito também é a questão da direção, da montagem, da forma que ele é filmado, sabe? São personagens totalmente opostos. Tipo, um é carismático, legal, pessoa legal, assim, né? O outro é esquisitaço no Encaixotando. Mas eu não sei, eu fui criando um carinho pela figura dele e tal. E aí eu revi o Helena e eu falei, não, tá, ele continua não atuando bem, assim, mas tem outros problemas no filme que contribuem pra isso, sabe? Eu acho que ele merecia o pior ator, Framboesa de pior ator, assim, mais que ela. Enfim. Fica aí o questionamento, né? Ou pros dois, né? Também não tô dizendo que ela foi uma ótima diretora, não. Mas é terrível, assim, algumas coisas que acontecem no Helena. É triste, porque eu acho que ele tinha muito potencial pra ser um filme excelente, assim, e estraga tudo. Tem uma coisa nesse Janela pro Amor que ele fala, né? O personagem dele fala pra personagem de Helena Bonham Carter, abre aspas, ele não sabe o que é uma mulher, ele quer você como uma posse, como algo pra se olhar, como uma pintura ou uma caixa de marfim, algo para possuir e exibir. Ele não quer que você seja real, pense e viva. Ele não te ama, mas eu te amo. Quero que você tenha seus próprios pensamentos, ideias e sentimentos, mesmo quando eu tiver você em meus braços. Falei, caralho, né? É tão oposto que parece que ele tá descrevendo o Dr. Nick do Helena, assim, né? Não sabe o que é uma mulher, né? Que é ela como uma posse e tal.
Sim.
E você já tinha visto o Encaixotando Helena antes do programa, Camila? Ou tá como eu?
Sim, já tinha visto. Mas falando do Uma Janela pro Amor, eu amo esse filme. Acho maravilhoso. Principalmente por causa da participação do Daniel Day-Lewis, né? Que faz um dandy maravilhoso nesse filme, assim. Que é um personagem, assim, acho que eu não vejo, assim, como o perfil do que o Daniel Day-Lewis costuma fazer, né? Então ele tá maravilhoso, tá incrível. E eu amo assistir esse filme por causa das cenas em que o Daniel Day-Lewis aparece. E de fato, assim, concordo que eu acho que o Julian Sands tá bem nesse papel, né? Ele faz um dos protagonistas ali desse filme. E aí, sobre Encaixotando Helena, voltando Encaixotando Helena, eu já tinha visto, sim, há muito tempo, quando eu tava começando a acompanhar a filmografia do David Lynch. Eu comecei com Estrada Perdida. O David Lynch foi aquele choque.
Nossa!
E aí, Bill Pullman, né?
É.
Fazendo esse papel principal ali, enfim. E aí, a gente já falou um pouquinho dele aqui. Comecei a ver Estrada Perdida, aí eu fui ver a primeira temporada de Twin Peaks. E eu comecei a procurar tudo de Twin Peaks. Eu fiquei obcecada. Eu achei a primeira temporada maravilhosa. Até melhor do que as outras temporadas, assim. E aí eu fui ler, comprei os diários de Laura Palmer, né? Pra entender um pouco mais do universo da série. E descobri, né? Enfim, Jennifer Lynch, que escreveu, né? Os diários de Laura Palmer. E aí busquei se tinha alguma coisa, assim, que ela tinha feito. E descobri o Encaixotando Helena. Na época, acho que eu assinava o Telecine, TV a cabo. E aí tava passando e eu consegui ver. E aí eu lembro, eu tinha uma percepção muito clara de que eu não tinha gostado do filme. Porque me deu essa impressão de que era um filme muito punitivista com essa personagem da Helena. Porque a Helena, se você for pensar, ela é uma personagem que ela é uma mulher autossuficiente, né? Ela expressa os próprios desejos dela sem querer se apegar a nenhum homem. E eu acho interessante essa construção de uma personagem que é assim, que tem uma certa autonomia, que é autossuficiente. E aí, assim, tudo o que acontece no filme é uma forma de punição em relação ao que ela é, a existência dela. E aí, revendo agora pro programa, eu comecei a ver o filme de uma forma diferente. E eu fiquei impressionada, na verdade, eu tive uma percepção diferente, porque eu não lembrava do desfecho. Uhum. Eu apaguei completamente da minha memória. O que ficou do filme pra mim foi toda aquela questão dela ali na casa, enclausurada, e perdendo os membros, né? Perdendo as pernas, os braços, e ficando ali à mercê daquele homem. E eu tinha me esquecido daquele final. E isso reconfigurou completamente o filme na minha cabeça, assim, sabe? E aí depois a gente pode comentar um pouco sobre isso, porque faz uma diferença danada no filme. A gente comenta isso um pouco depois.
Isso é interessante, né? Eu sou muito a favor, assim, da gente revisitar as obras, porque, ainda mais no seu caso, que tem tanto tempo que você viu, porque é diferente, né? A gente vai ter uma percepção diferente mesmo, e não tem como lembrar de tudo. Eu até adoro isso, porque vai rever e vai surpreender. Mesmo eu revendo Lynch, eu tinha visto tudo, toda a filmografia há uns 6 anos. Várias coisas eu esqueci e tem que remontar tudo, né? Porque no Lynch são tramas muito complexas, então é bom esquecer pra se surpreender de novo. E eu, que assisti assim tão recente, sei lá, a diferença, eu vi e revi, e uma semana pra outra já mudou muito, assim, o filme pra mim. Porque a primeira vez que eu vi, eu fiquei, nossa, tipo, eu dei 1,5 estrelas no Letterboxd. Falei, gente, sabe, tipo, eu fiquei impactada, mas eu falei, é muito ruim, sabe? É risível. Várias coisas, assim, tecnicamente mesmo, é muito risível, assim, tipo, não consegui me pegar tanto pelo suspense em vários momentos, por como foi mal feito, como foi mal conduzido, pela entonação do Julian Sands, por várias coisas, assim, que foram estragando. Mas aí o filme foi ficando na minha cabeça, sabe? Pelas imagens dele mesmo. Eu revi por isso, assim, porque depois eu fui entendendo melhor, fui processando ele melhor, né? E meio que perdoando essas coisas. Até porque a grande revelação do filme, né? Ela faz a gente ver que algumas dessas coisas, você pode ter uma leitura assim, ah, não, então não era isso, sabe? Não foi de fato real. Talvez seja tosco porque era um sonho, né? Tem que falar.
É, eu interpreto o filme dessa forma. Uhum. Agora, vendo pela segunda vez. Naquela época lá, tinha ficado uma impressão completamente diferente. Aí agora, pensando no desfecho, pra mim faz sentido.
Pois é.
Ser tosco, sabe? Ser ruim, assim. Eu acho que talvez foi uma intenção mesmo da própria diretora. Que as coisas fossem tronchas e esquisitas, entendeu?
É, assim, é difícil, né? Porque claramente tem uma tentativa de emular o pai, assim. Mas o Lynch faz isso com maestria. Em todos os filmes dele, tem muito humor Muito humor. Menos o Império dos Sonhos, tá? Mas sempre tem algum alívio cômico, alguma coisa que funciona bem, sabe? É tipo, é drama e tem o Leland desesperado e você ri daquele drama e continua funcionando o suspense muito bem. Apesar de tudo, apesar do alívio cômico. Aqui eu achei que ficou mal colocado mesmo. Eu acho que não era pra ser engraçado e acaba ficando pela como tá desengonçado, né? A forma como foi feita. Mas, assim, as coisas surreais que acontecem, quando você descobre que é um sonho, você fala, beleza. Tipo assim, não faz sentido, mas era um sonho, né? Então é um filme difícil, assim, de avaliar mesmo. Eu já fui aumentando a minha nota, ele já tá com 3 estrelas, né? Mas o coração já tava lá desde o início, assim, porque de fato ele me impactou muito, e visualmente, né? Algumas coisas nele, incrivelmente, são bem feitas, assim, tipo ela, né, sem os membros, assim, eu acho muito bem feito, muito bonito.
É, ela ali no altar com aquelas flores, né? Ela colocada num pedestal, algo nesse sentido, emulando a Vênus de Milo, que a gente vai falar um pouco depois. Mas, assim, na primeira vez que eu vi, eu também senti a mesma coisa que vocês, Thé. Eu achei as atuações muito ruins. Não só a do Julian Sands. Eu acho que o próprio Bill Paxton tá estranho, sabe? Eu acho que ele tá over demais. Aquele cara ali, todo de preto, causa de cor. Ele tá fazendo aquele estereótipo daquele cara, que eu acho que talvez ele já trabalhou isso em vários outros personagens assim, no cinema. Mas tá estranho, tá over, né? Tá overacting ali.
Uhum.
Mas depois eu fiquei pensando que era isso, né? Eu acho que talvez a Jennifer Lynch quisesse essa estranheza mesmo. Tudo bem, ela não tem a mesma habilidade que o David Lynch tem, né? Pra construção das estranhezas, enfim, trazer esses momentos cômicos dentro de uma história que é muito pesada, né? Enfim, talvez não tenha essa mesma habilidade, né? Mas ela, sei lá, eu acho que ela tá, sei lá, tentando criar, assim, alguma forma de, sei lá, conduzir o filme, narrar e criar um certo tipo de estranheza que seja uma estranheza própria dela, né? E o personagem do Julian Sands, ele é o cara... É esquisito, né? Pra mim, ele é um riquinho, um bobalhão, que vive com medo da imagem da mulher autônoma, que eu falei aqui, né? Sexualmente ativa, autônoma, que na verdade é a imagem da própria mãe, né? Ali, aquele começo, começa ele criança, né? E vendo aqueles adultos ali, e aí tem a imagem da mãe que não nem tá nem aí pra ele, né? Então, acho que ele é esse personagem que é construído com um adulto que é infantil, que é bobo, que não sabe como se comportar, né? Que treme de medo quando vê essa mulher, que espelha muito a própria imagem da mãe, né? Uma coisa meio freudiana, assim, nesse filme. E aí, assim, particularmente, eu fico incomodada com essas narrativas, justamente, eu vou retomando aqui, né? Narrativas que justificam o comportamento de um personagem com base em algo que marcou, provocou na infância, né? Então, dá a entender que o personagem do Dr. Nick, ele é assim com a Helena, porque foi uma coisa que marcou ele na infância, da relação dele com a mãe. Então, parece que tudo é justificado por um flashback, né? Na filmografia da Jennifer Lynch é muito isso, né? E os flashbacks nos filmes do Lynch, às vezes, não tem essa justificativa, são coisas desconexas, né? Você não sabe exatamente quais são as intenções, por isso que é mais interessante. A Jennifer Lynch não, ela se preocupa muito em justificar as intenções dos personagens, e talvez isso enfraquece muito os filmes dela, né? E aí é isso, no Encaixotando a Helena tem esse espelhamento da Helena com a mãe desse protagonista, no Acorrentados tem esse espelhamento desse trauma com o que aconteceu com o pai, a violência do pai, a relação com a mãe também. E aí eu acho que isso fica, acho que é a parte mais sem graça, sabe, do filme, que é essa construção da mãe sensual, né, que seria o perigo e a ruína desse homem e não aquela que vai proteger e acolher ele, né? Então, assim, essa relação que ele tem com a Helena é muito isso. No fim das contas, é isso. O que ele sente pela Helena tem a ver diretamente com essa relação de atração e repulsa que ele sentia da própria mãe, né? E aí faz sentido esse personagem ser construído dessa forma, né? Ser bobo, desajeitado, sem graça, né? Você falou das corridinhas. É isso, né? Ele corre de uma forma estranha porque é isso, né? Ele é como se ele fosse um adulto que se comporta como uma criança. E aí eu acho que essa coisa estranha, né? Que é... Concordo que talvez seja uma atuação ruim, mas pode ser também um outro lugar. Talvez seja isso que a Jennifer Lynch queria, né? Vamos fazer com que você atue ruim dessa forma, porque esse é o universo desse cara, entendeu? Desse cara bizarro.
É isso, né? Tipo, Freud não explica tudo, viu, gente? A gente descobre que não.
Não, explica não.
Explica porra nenhuma, né? E tem essa coisa de... É mais poético Freud do que tudo, na real, assim. Porque... Essa coisa de culpar os pais, sabe? E ficar, ah, não, foi a mãe. Ele é assim por causa da mãe, né? O filme realmente faz muito isso. Não sei, essa visão de mulher distorcida mesmo, devido a isso, né? Sempre a mãe tá nua e tá sendo cruel com ele e tudo. E aquelas esculturas todas na casa de Vênus, né? Então é isso, pra ele, mulher é uma coisa... É uma imagem, uma coisa nua e cruel que ele tem que domesticar, né? É bem isso. E coisas que me incomodaram na direção também, né? Vários problemas na montagem. Tem uns momentos bem soft porn, assim, bem cine privê, né? Quem viveu sabe. Cine privê. E nessas horas tem umas repetições, assim, baranguíssimas, né? Tipo, a cena volta e volta de novo. Acho que são as partes mais, assim, toscas, vamos dizer, do filme, né? A forma que foram filmadas. Tipo, assim, não dá pra você ter tesão pela coisa. Você fica meio constrangido, assim, vergonha alheia. É estranho, assim, né? E eu pensei muito no The Room quando eu tava assistindo, sabe? Porque essa estranheza do filme, né? Não sei se era pra ser. Só assim, acho que não, deu ruim. Lembrou o The Room, né? Mesmo, que eu acabei de falar, que é do Tommy Wiseau, que é o parâmetro de pior filme já feito, assim.
Eu não cheguei a ver.
Eu revi e eu falei, não, é outro nível, realmente. The Room é insuperável. Mais uma coisa que abonou várias coisas da Helena. Mas assim, deixando claro que eu adoro The Room, tá, gente? Eu amo. É tão horrível que fica maravilhoso. Maravilhoso. É um grande coração e uma estrela, sabe? E coisas assim de roteiro também, sabe? As falas são bem fracas no Encaixotando Helena. Coisas que ele fala, assim, que soam muito pai, assim. Tipo, a mãe dele acabou de morrer e ele vai trabalhar e ele fala: What's that? It's that. Tipo, não dá, velho.
Sim.
Não dá, sabe? E outras horas que ele tá fantasiando que ele: Oh, she's so beautiful. Então, assim, é sem condições essas coisas no filme. E por que diabo, sabe? Tipo, ela entrou no carro dele, assim. Eu acho que ela tinha que ter esperado ele buscar a caderneta ou foda-se a caderneta. Coisas incongruentes, assim, que, tipo, não dá pra confiar no cara. Sei lá, viu ele uma vez, sabe? Aí você fica puto com a protagonista tá fazendo aquilo. Eu não acho a atuação da Shirley ruim, não. Eu acho que, assim, ela tinha que portar nervosa, igual ela se porta mesmo. É, não tô falando que ela tá excelente como atriz também, porque eu acho que ela não precisa. Ali no contexto, ela só tem que respirar, né? E ser maravilhosa, que é o que ela é, assim. Ela tem uma beleza hipnotizante e é isso. Ela tá meio que reagindo ali ao entorno, né? E outras coisas, tipo a ex dele, ela ainda tinha a chave. Ele todo preocupado com ser discreto e a mulher tem a chave da casa dele ainda, sabe? Então, tem coisa que só dava pra ser no sonho. O Bill Paxton, né? Tem uma hora que ele tá escondido numa moita, assim, e claramente o Dr. Nick vê ele. E foda-se!
Sim,
Tipo
é.
assim, eu vi que tem um cara escondido na frente do meu jardim. E foda-se, e só fecha a porta. Então, assim,
Sim.
sabe? Tem coisa que era pra ser tenso, mas você já tá rolando de rir, assim. Então é massa. É interessante como a Helena é enquadrada, né? Tipo, as cenas da Helena antes de perder os braços e tal. Ela interage muito com as coisas, sabe? Ela pega em tudo. Tem muita cena com as mãos dela. E isso não precisava ser assim. Então eu achei isso uma coisa bem dirigida. Um dos detalhes que funciona no filme pra mim, eu falei, poxa, que massa. Como que é explorado ela andando pelos lugares e tocando nas coisas, sabe? Porque às vezes o personagem não precisa fazer isso sempre. Você não precisa focar nesse aspecto. E acho que foi importante pro filme, assim, mostrar como ela era ativa, né, e curiosa e interativa mesmo com as coisas, antes de ficar daquela forma, que torna a coisa mais cruel, né, mais grave o que acontece depois com ela.
Ah, verdade, ela tem essa mobilidade, né?
Muito.
Ela tem. Você vê o tempo todo ali, antes de acontecer a clausura, você vê que ela se movimenta pelos lugares, que ela toca as coisas, né? A cena lá. A casa dela tem muitas coisas, né? Tem muitos objetos, aquela
Muitos.
casa dela, que eu também não sei se é exatamente a casa dela, né? Mas tem uma arte assim bem exagerada, né? Tem bastante coisa ali. E ela pede coisas também, né? A romã, né? Tem umas coisas assim que ela
Sim, a Romã.
faz uns pedidos especiais, assim. Então, ela é essa personagem que é muito ativa, né?
Sim, e sempre servindo alguma bebida, falando no telefone, fazendo a unha, sabe? Ela é frenética, assim, a presença corporal dela e as coisas, né? É kitsch, né? Uma decoração bem, assim, um barroco, né? Exagerado. Mas eu gosto bastante, assim, do design de produção do filme, dos ambientes, de tudo isso. Me agrada demais essa estética, de tudo, assim. Se a gente fosse aquela, se fosse assistir o filme no mudo, sem som, aí não daria para perceber a gravidade né, de entonação das falas. Cresceria também.
E eu acho que tem cenas que são bem dirigidas. Não sei se você se lembra numa cena que ele sai, a cena depois, logo depois da corridinha. que você acha estranho.
Corrigi.
Mas ele vai pra uma cabine telefônica,
uhum.
E aí a cena acontece toda, a câmera gira, né, 360 graus ali, ficando ao redor dessa cabine telefônica, e ele é desesperado. Eu acho uma cena super bem dirigida, essa cena, né?
É
um plano sequência ali, todo em volta dessa cabine telefônica, e o cara é desesperado, ou seja, apesar de uma atuação ruim e tosca do Julian Sands pra esse personagem, uhum. Que é estranho, tem cenas que são bem dirigidas, né? Outras não são, né? Então...
Em alguns momentos você fala, nossa, ele tá indo bem. Aí a fala é terrível. Sabe? Tipo assim, o roteiro não ajuda. A hora que ele atua bem, o roteiro dá uma ferrada na coisa, né? E aproveitar aqui e falar sobre a trilha. Eu comecei a assistir a primeira vez e eu reconheci o Graeme Ravel, que faz a trilha de Jovens Bruxas, que eu adoro. E tem várias coisas legais nessa trilha, assim. Tem um piano belíssimo. Né, tem uma composição dele pro filme que é meio, parece um suspense medieval assim, sabe, o piano. Eu achei bem bonita. E algumas coisas que ficam meio datadas assim, né, tipo Woman in Chains é uma música massa, mas assim colocar ela quase inteira no filme fica bem datadão de anos 90, final de 80 pra 90, assim.
É, eu acho que tem algumas cenas que tem umas músicas assim, bem emblemáticas. Eu particularmente não gosto dessa cena, eu gosto da música, uhum. Woman in Chains, mas eu não gosto da forma como ela é usada.
Total.
Naquela cena, né? Porque é uma cena de total voyeurismo, né?
Uhum.
O cara tá ali, enfim, ele subiu numa árvore pra ver essa mulher da janela e tudo. Aí a música Woman in Chains e a mulher lá toda sensualizando.
Uhum.
E é isso, né? Mas ao mesmo tempo é o ponto de vista do próprio personagem, né? Do Nick, assim. Você fala da... Ah, por que que ela atrasa o voo pra buscar uma caderneta? Porque... Não, porque era o diário dela, o diário de lavar palma.
Sem isso, hoje em dia não pode chegar nos lugares, né? Senão ela vai ligar pra pessoa, não sabe o número, tava na caderneta, né?
É, eu tô brincando, assim, eu concordo, assim, que acho que tem umas cenas bem toscas, uhum. Mesmo, assim, eu acho que quer coisa mais tosca do que aquele acidente da Helena.
Nossa, é.
Eu acho muito mal construído, sabe? A forma como mostra o close das pernas dela sendo decepadas ali, eu acho estranho. E outra coisa, ela tá ali, né? Na casa dele, no casarão dele, toda decepada, e continua com o cabelo belíssimo,
uhum.
Né? A sobrancelha impecável, a pele sem nenhum cansaço, né? Aí você fica imaginando, nossa, ele é um excelente maquiador,
sim.
Né? Dr. Nick é excelente, porque você tem uma hora que aparece, né? Ele, tipo, colocando batom nela.
Penteando o cabelo, a bonequinha, né?
Nossa, ele deve ser um excelente maquiador. Não faz o mínimo sentido, né? Mas é isso, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com você. Do filme. E aí, pra mim, o que salva a narrativa de não ser esse completo desastre é o desfecho do filme.
Uhum.
Porque a gente vai acompanhar praticamente esse filme todo, né? A narrativa toda, o filme inteiro. Essa mulher sendo violentada, esquartejada, encaixotada,
uhum.
Né? Como diz o próprio título, por esse homem que é desengonçado, de voz mansa. E nada disso, no fim das contas, realmente aconteceu. Foi só um delírio desse cara.
É.
Então, assim, o que a Jennifer Lynch tá querendo dizer ali é a construção de delírio desse homem. Se nada, de fato, é real.
Uhum.
O olhar que ele tem pra ela não é real. Não é nem um pouco. Então, assim, a cena tosca, que também eu acho que é aquela cena lá do chafariz, na casa dele.
Adoro.
Tosquíssima.
Breguíssima.
Tosquíssima. É, eu lembro, assim, eu fico pensando, ah, talvez ela se inspirou ali no Fellini, a Doce Vida, a Fontana de Trevi. Mas, pô, a forma como é construída é muito brega. É extremamente brega com aquela música ali. E ao mesmo tempo é isso. É o olhar do Dr. Nick pra ela. Não quer dizer que foi de fato daquele jeito, né? Mas é olhar o ponto de vista dele, né? Então, acho que essas coisas vão começando a se encaixar.
É, porque até aquele momento da fonte, não era sonho ainda. Mas, assim, faz parte...
É, mas
do...
é o olhar dele, né?
E até que tem um momento que ele tá vendo uma fita que tem a cena da fonte. Então, assim,
uhum.
Isso já dentro do sonho, né? E aí tem o sonho dentro do sonho, que a Helena volta a ter braços e pernas e tal. E é curioso, pra não dizer outra coisa, né?
Aí, se eu não me engano, acho que tem uma cena que tem Lenny Kravitz também, né? Tocando...
Rola sim.
No bar. Ah, né?
Rola, sim.
Acho que é a primeira cena que a gente vê essa personagem da Helena, né? Rola um Lenny Kravitz ali. Então tem uma coisa assim meio deslocada, né? Sei lá, anos 90, um pouco deslocado, né? Com essas músicas.
E a música final é terrível também. É bem The Room também. Tipo, acontece uma coisa horrorosa, um crime, e aí no final toca uma música pop, assim, sabe? Tipo, você fala, what? Sabe, é um filme de suspense pesadíssimo, e aí toca uma música tipo, oh, You Can't Love Me, ta-na-na. Sabe, é muito paia.
Sim.
Muito paia, sim. Mas tá. A gente supera, né? Pelas coisas boas do filme, sim, vale muito a pena. Eu tenho fritado muito numa coisa, porque a Vênus, né, sem braço, já aparece em Twin Peaks, e ela tá de novo na mansão da mãe do Dr. Nick. E tem uma foto de arquivo, que eu fui pesquisar sobre a Jennifer Lynch, uma foto da infância dela, eu até postei no meu Instagram, falei, eu, papai, né? Que ela e o Lynch, assim, com o cachimbo, ela no colo do Lynch, e aí atrás, ao fundo, tem uma réplica, uma miniatura dessa escultura, né, da Vênus sem braços. Um pouco maior do que a escultura que a Fleabag carrega no, na série. Óbvio que eu fiquei relacionando com a Fleabag, né? A coisa da mulher sem braços e tal. Impossibilitado de ação. É só um, né, um par de peitos e tudo. Tem um curta do David Lynch de 74... que é o The Amputee, né? Que seria amputada. Ele tá no YouTube. É bem curtinho mesmo, assim. Tem, acho que uns 10 minutos. Que é a Log Lady, né? Catherine Cusson, de Twin Peaks. Com as duas pernas amputadas, bem naquele naipe ali da Helena. Isso em 74, né? E o Lynch atua como o enfermeiro dela, tentando conter aquele líquido que sai todo, que depois ele retomou no Eraserhead. E em Twin Peaks também tem o personagem que é o homem de um braço só. Então a gente nota, né? Essa obsessão mesmo, né? Desse tema da Vênus sem braço, essa coisa de membros decepados, né? Que também é mais uma influência de pai pra filha. Tem outras referências, né? No quarto da Helena tem uma máquina de costura e aquelas manequins, que também não tem braço, né? Que é só pra fazer o corpinho. Dá a impressão que ele costura pra ela, né? Além de maquiador, ele é o costureiro dela, faz aquelas roupas lindíssimas, né? Então eu falei, gente, como tá ligada essa coisa, né, da Vênus em tudo. E como o Camilo disse também, né, essa castração, né, você tirar os membros da pessoa. Tirando toda essa independência sexual dela e qualquer tipo de liberdade, né, ela fica totalmente dependente do carcereiro. O cúmulo da domesticação, né, e essa bonequinha, né, que ele arruma, né. Nessa cena que ela tá no, numa cadeira, assim, em cima de uma mesa atrás, várias flores, é como se fosse o caixão dela ali, né, não é só uma caixa, ela tá, tipo, morta, mas existindo com a beleza dela, e é o que ele queria, capturar la mesmo, né, assim. São leituras bem, assim, bem óbvias que o filme faz, né. Outra metáfora que é bem clichê, ele cortando a flor pra cheirar, então, né, querer possuir a coisa, né, não deixar a coisa livre na natureza, né, bem óbvio, mas, enfim, perturbador.
É, sobre a Vênus de Milo, né, acho que o que é mais louco da iconografia, né, da Vênus, é que ela não foi construída originalmente como uma escultura que a gente conhece hoje, uhum. Né, então a gente conhece essa escultura como uma mulher sem braços. E aí existem vários estudos e registros assim, no campo da história da arte que explicam que ela era uma escultura que originalmente ela estava ali segurando uma maçã na mão esquerda e na mão direita ela estava segurando as vestes, né? Então tem várias pesquisas e estudos e registros, né, documentos que comprovam que ela foi uma escultura desenhada de uma outra forma e não dessa forma como a gente conhece, né? E eu acho, ao mesmo tempo, eu acho muito sintomático que a imagem da Vênus, que é a deusa da beleza e do amor, né, ela seja cultuada dessa forma, né? Uma mulher sem braços, né? Porque ela poderia ter sido uma escultura que fosse interpretada como uma ruína, né? Enfim, é um vestígio de uma escultura que sobreviveu ao tempo. Mas é como se ela fosse, de fato, uma imagem que tivesse sido originada dessa forma, né? E não foi. E aí, assim, acho que além da imagem da mulher sem braços, né? Acho que a primeira cena do Encaixotando Helena lembra muito um dos cenários do Twin Peaks, né? Porque uhum. É uma sala vermelha, esses móveis todos avermelhados, né? Aí tem uma cortina vermelha na porta, e aí tem essa porta que se abre para um salão. É muito Twin Peaks, gente. É um cenário muito Twin Peaks.
Estamos entrando em Black Lodge.
É!
Coisas bizarras acontecem ali, né? Oníricas e tudo. É muito mesmo, né? E sobre a Helena, eu li, antes de assistir ao filme, eu li em alguma sinopse estranha, não me lembro onde, que a Helena é uma prostituta. E aí eu fui assistir o filme com essa leitura, né? Tipo, tá, ela é uma prostituta e tal. E aí eu comecei a ver a mãe do Dr. Nick também, como. E aí, na primeira vez, eu tive dificuldade de entender por que ela é tão surrealmente milionária. Eu falei, não, aí não faz sentido isso, assim. Eu acho que o filme não trata ela como uma prostituta. Ela é meio colocada bem vilanesca, assim, eu acho legal isso. Não é esse lugar da vítima, né? Tem um momento que ela tá sem os braços, sem as pernas, e ela ri loucamente, né? Assim, ela sempre castra ele verbalmente, né? Ele castra ela fisicamente, metafórica, né? A castração dele, né, em relação a ela, mas amputação. E ela castra ele verbalmente, né, ela tá sempre diminuindo ele, então eu acho ótima essa postura vilanesca dela. Mas em vários pontos ela fica bem caricata, assim, tipo, como se ela fosse uma Paola Bracho e tal, né, tipo, a mulher super rica, sabe, até os cenários remetem um pouco, assim, ao usurpador. E aí fica muito over, né, isso não só o Bill Paxton, tudo é muito over, assim, e várias coisas a gente não consegue comprar. E acho que na construção do filme, né, por mais que a gente, claramente ele esteja tentando tirar essa liberdade sexual. É bizarro porque acaba virando algo pro fetiche, pro prazer dele, né? Mesmo quando ela tá na Estocolmo lá e tudo, ela tem um voyeurismo compulsório que é imposto a ela, né? Tipo, ele tem que ficar com a mulher e ela tem que ficar olhando. E não é sobre o desejo dela, né? Toda hora eles falam em amor, eu te amo, não sei o quê, nesses diálogos pavorosos, mas na real é mais sobre um desejo e não um desejo afirmativo, né? E não só desejo sexual também, esse desejo de posse dele. É um desejo funesto, né? Um desejo terrível que esse homem tem e que leva a isso tudo, mesmo que seja um sonho, né? A gente não tá tirando a crueldade dele, né? Essa mente pervertida dele.
É, porque mesmo que ele sonhe, esse sonho acaba sendo real, né? Mesmo pra ele, né? Então, assim, tudo ali se configura como algo real, apesar de que nada disso, de fato, aconteceu, né? E eu acho interessante esse jogo que é feito ali, né? No final, principalmente. E aí eu concordo, assim, eu particularmente não vejo nada no filme que indique que a Helena seja mesmo prostituta, a não ser aquela cena inicial, que ela descarta ali o Ray, né? Enfim, que ela recebe aquele telefonema, aí acaba o clima ali e ela descarta o Ray. Aí o Ray, puto, pede a conta pra ela, né? Mas eu acho que ali, pra mim, me passou como se fosse uma reação típica de qualquer homem frustrado,
sim,
porque não conseguiu a sua noite de sexo. Aí, manda aí a conta, sabe? Uhum. Então, me pareceu mais ser isso. A mãe do Nick, menos ainda, porque ela aparece tão poucas vezes, né? Aparece só umas duas cenas, se não me engano, duas ou três cenas. Mas, assim, o que eu percebi é que são duas mulheres que se permitem viver com esses seus desejos próprios, né? Sem estarem presas por convenções do que se espera socialmente de uma mulher dentro dos lugares onde elas são colocadas, né? Então, por exemplo, a Helena, ela não vai fingir ser a mocinha frágil e dócil, né? Pelo contrário, ela é super autônoma, ela é agressiva também, quando ela quer. E a mãe do próprio Dr. Nick, ela não se preocupa com o filho, né? Acho que tem uma cena ali que passa uma personagem dizendo, esse menino tem mãe, mas parece que a mãe não liga pra ele, uma coisa assim.
Tipo, você tem filho? Não sabia que você tinha filho, ela meio que oculta ele, né?
É, exatamente, oculta, né? E aí fica com conversa com aqueles homens, né? E tem um pouco de mistério ali, mas você não sabe exatamente, assim, o que que é, né? Você não sabe por que que eles são tão ricos, né? Eu acho que o filme não tá interessado em explicar isso também, né?
Na segunda vez que eu vi, eu acho que, assim, mostrou rapidinho. O pai dele trabalhando numa sala, enquanto a mãe dava uma festa. O pai dele bem mais velho.
Isso.
Sabe? E médico, né? Porque assim, em algum momento ele comenta que o pai era médico. Algum convidado da festa fala, você tem que seguir o caminho do papai e tal, trabalho, sabe? Então eu acredito que essa riqueza toda, né, é uma herança do pai. E aí não dá pra gente saber em que ponto ele morreu. Acho isso interessante também. E se a mãe dele tem amantes enquanto tá casado,
sim,
ou se são depois que o pai morreu, né? Se ela se relaciona com aqueles homens que entram na casa e saem depois. Não, também não precisa ter essa informação, sabe? Mas aí eu falei, não, que sinopse errada, assim. Porque ela, claramente, ela não é uma prostituta, assim, né? Ela é uma mulher independente, assim. E tem uma hora dentro do sonho que o Dr. Nick tá olhando umas fotos dela. Tipo um ensaio fotográfico. Que não é real, mas dá a entender que ela fez trabalho de modelo, enfim. Esquece essa questão de, né? Ela é poderosa, enfim, foda-se o que ela faz. Não é tão interessante pro filme, assim, né? E também não é um julgamento moralista, né? De caráter, como se essas mulheres merecessem uma punição ou algo do tipo, né?
Sim.
É um conto de horror que virou um terrir. Mas ainda assim, com tudo isso que a gente comentou, eu acho que é uma ideia muito foda, assim, que ela teve de esses elementos todos, sabe? Que, infelizmente, a execução na maioria do tempo é terrível, assim, é péssima. Mas eu recomendo fortemente, porque é uma experiência de cinema raríssima, assim. Não é uma coisa que a gente vê todo dia. O Encaixotando Helena é um filme muito diferente, muito difícil de categorizar. E essa beleza dele, o tanto que tá hipnotizante, assim, com todas as coisas que a gente pode criticar, vale muito a pena. Vale muito a pena passar por essa experiência.
E também ver os outros filmes da Jennifer Lynch, né?
Sim.
Esse que você falou, o indiano, fiquei curiosa pra ver. Não conhecia. É mais recente esse filme?
Não, ele é depois do Acorrentados. Aí parece que tem um documentário sobre ela, a incursão dela em Bollywood. Ele chama His com 3 S. E ele tá no... Eu vi que ele tava no YouTube. Não sei se tiraram.
Mas é isso. Vamos procurar, né? Ver também esse outro filme.
É, 2010. Então ele tá no meio. Primeiro tem o Sob Controle, aí tem esse His. E depois o Acorrentados, que é de 2012. Mas é isso. Vale a pena pelo elenco. Pra vocês dizerem pra gente também se vocês concordam ou não com essas críticas e tal. E o que que vocês acharam. A gente fica na expectativa aí, né? A gente sempre faz esse convite pra vocês falarem dos filmes. Mas quando acontece, a gente fica felicíssima. Comentários em Twitter e afins. É isso, gente. Bora fortalecer nosso trabalho também nas redes sociais. No Twitter, no Instagram, no Facebook. no Letterboxd do Feito por Elas. Avalie a gente no iTunes ou no aplicativo de sua preferência. Orelo também, recomendamos. Todas as referências que a gente falou de filmes aqui, bastante link, vai estar tudo bonitinho para vocês no post.
É, e além do site do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas de podcasts. E também estamos lá no YouTube. Você pode entrar no nosso grupo do Telegram. A gente tem um grupo maravilhoso e é conhecido como o melhor lugar da internet para conversar sobre qualquer assunto e não só sobre cinema.
Feito por elas pets. Tem várias coisas assim que eu fico sabendo. Tem notícias. Mande seus comentários também para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br. Temos o nosso site feitoporelas.com.br. E o nosso próximo programa será sobre o filme Pelo Malo, da diretora Mariana Rondon. Valeu demais pela audiência e até o próximo programa, pessoal.
Até mais, gente. Tchau, tchau. A pesquisa, a pauta e o roteiro são de Stefânia Amaral e Camila Vieira.
Produção do programa e arte da capa da Isabel Wittmann.
A edição é de Domênica Mendes.
Vinheta de abertura composta pelo Felipe Aires.
E a locução da vinheta é da Débora Garcia.
E não era uma caderneta, né? Você notou que agora que eu li. Porque da forma que eu li no inglês, eu entendi que era uma caderneta de telefones, assim. Tipo, uma agendinha, sabe?
É, não, mas eu tô brincando.
Você quis fazer a leitura do diário da Laura Palmer.
Foi brincadeira. É, não era caderneta, era diário. Não, mas era uma agenda.
É, pode ser que tinha alguma coisa secreta lá, né? Ou ela realmente precisava pra... Porque naquela época não tinha celular pra você ter agenda. Você tinha que ter realmente os...
Exatamente. Era os contatos do México, sei lá. Ela tava indo pro México, né?
É importante, eu entendo.
Ela precisava daquilo.
Mas assim, ela com aquele poder todo, né? Eu acho que não faz muito sentido ela ter entrado no carro dele por isso, assim. Que dava pra ela ter...
Não, é... Né? É estranho.
Obrigado ele a buscar, não sei, enfim. Mas também não teria acontecido, né? Então, que jeito.
É
muito
isso?
Bom, muito bom, muito bom. Uma hora, hein?
A gente falou, foi muito, né, de um filme.
É. Filme ruim, uma estrela, e fala uma hora sobre... Ah, gente, os cachorros esperaram eu gravar, olha isso. Olha! Apareceu as crianças...